alguns setores que têm atravessado dificuldades. O setor dos componentes automóveis, o setor têxtil, e veio cá dizer que o Governo não está a fazer nada sobre esta matéria. É verdade que nós somos bem diferentes daquilo que era o Partido Socialista. O Sr. Primeiro-Ministro enfatiza muitas vezes as proclamações, as ideias, como ainda hoje aqui disse, mas depois a falta de realização. Eu posso informar o deputado Pedro Nuno Santos, porque ele também não vê as notícias. O Sr. Ministro da Economia, ainda na semana passada, esteve em Guimarães, onde o setor têxtil naquela região tem uma importância fundamental, com mais de 60 empresas, das mais importantes no setor têxtil, a ouvir, a procurar soluções para os problemas que o têxtil tem em Portugal. Mas a questão que se coloca sobre a economia portuguesa é mesmo esta. Nós temos uma visão, percebo, cada vez mais antagónica daquela que o Partido Socialista tem. O Partido Socialista achava que o seu Primeiro-Ministro devia escolher dois ou três setores de atividade e dizer, é neste que vamos apostar. Ainda não foi capaz de dizer quais os setores estratégicos em que o Partido Socialista apostaria definitivamente como estratégia económica para o país. Mas o que eu lamento profundamente, porque era importante que o país soubesse, era mesmo muito importante que os empresários portugueses soubessem. E normalmente o deputado Pedro Nuno Santos aproveita os flash interviews depois dos debates parlamentares para continuar a fazer declarações à imprensa, e eu queria instar mesmo o Partido Socialista de uma vez por todas a dar esta informação às portuguesas, aos portugueses e a todo o tecido económico português. Quais são os setores da economia portuguesa que o Partido Socialista entende que não devem ser prioritários da ação governativa e da estratégia económica de Portugal? Que setores da economia o Partido Socialista diz estes devem ser deixados para trás, os empresários não devem ser apoiados e essas pessoas têm que vir para a rua, para os empregos, porque nós entendemos que esse não é o caminho que o Partido Socialista quer para a economia nacional. Sr. Primeiro-Ministro, da nossa parte, só podemos dizer que estamos confiantes na estratégia que o Governo tem vindo a decidir, apoiamos a estratégia do Governo, queremos mais crescimento para que possa haver mais justiça social. Bem sabendo que o Sr. Primeiro-Ministro aproveitará o tempo da resposta ao Grupo Parlamentar do PSD para falar sobre a questão, a magna questão do Secretário-Geral do Governo, queria também a esse pretexto perguntar-lhe que pudesse aproveitar a oportunidade não só para falar das questões que a oposição quer, mas também da importância da reforma que foi feita no cerne do Governo, que reduz custos e ganhamos todos eficiência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, agora, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, vai usar a palavra quando houver condições da Câmara. Só um minuto, Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Como já tive a ocasião de dizer, e o Sr. Deputado agora recordou, eu precisarei de ocupar uma parte do tempo de resposta à sua intervenção para deixar claras duas ou três matérias que não ficaram por manifesta falta de tempo. Vou começar por uma que é mais rápida. O Sr. Deputado Paulo Núncio perguntou em concreto quantos beneficiários tinham sido abrangidos pelos dois aumentos que nós já promovemos no complemento solidário para idosos. E eu quero lhe dizer que a consequência conjugada dos dois aumentos, e portanto por via disso, da inclusão de outros rendimentos na abrangência do complemento solidário para idosos. E também o alargamento por retirar, nomeadamente, o critério que todos acharam que era muito injusto, mas que só este Governo mudou, de que os rendimentos dos filhos pudessem impedir a atribuição deste benefício, foi um acréscimo em 2024 de 82.833 beneficiários novos. Isto significa, grosso modo, mais 50% dos beneficiários do complemento solidário para idosos. Senhoras e senhores deputados, sobre a questão da Secretaria-Geral do Governo, da nomeação e da retribuição do respectivo Secretário-Geral. Começando pelo princípio, esta Secretaria-Geral é o resultado da fusão de 8 Secretarias-Gerais de 8 Ministérios e mais alguns departamentos como o SEGER. Estamos a falar, portanto, de uma medida de eficiência na gestão e de concentração de responsabilidade que antes estava distribuída por 8 Ministérios e por 8 Secretários-Gerais. O que é que o Governo entendeu? O Governo entendeu que no recrutamento para cargos cujo desafio como este implica uma reestruturação dos serviços, uma capacidade de gestão, uma capacidade de mobilização dos serviços para a mudança, de podermos reforçar a articulação entre ministérios, de podermos coordenar a atividade interna dos ministérios, o Governo entendeu que devia haver um regime remuneratório equivalente a um cargo dirigente de topo da administração pública. E foi isso que ficou definido na lei. Entretanto, para alargar o recrutamento, seguindo uma estratégia que nós queremos cada vez mais implementar na administração pública, nós pensámos e decidimos em conformidade, não para este lugar em concreto, mas para todos os lugares equivalentes a este, que se houver pessoas na administração pública, em órgãos públicos, que queiram assumir estas funções, possam escolher a retribuição da origem dos respectivos serviços. Vamos, uma vez que o Sr. Deputado André Ventura está também, e foi uma das pessoas que colocou a questão, a colocar questões adicionais, deixe-me dizer-lhe. Ó Sr. Deputado, imagine que o Sr. Deputado é funcionário, creio que até é, do Ministério das Finanças, da Autoridade Tributária. Imagine que o Sr. Deputado tem um rendimento, um vencimento de 1.500 euros. Imagine que nós o convidamos, ou alguém dentro da administração, já que nós é difícil, para não dizer impossível, mas imagine, por absurdo e exercício académico, imagine que o convidamos para o desempenho de uma função que é mais relevante, que é mais desafiante, que implica uma dedicação maior do que aquela que o Sr. Deputado exerce para ter um rendimento de 1.500 euros. E nós temos uma limitação para essa missão de lhe pagar apenas 500 euros. Eu pergunto-lhe se é assim tão difícil perceber que, estando nós dentro da administração pública, sendo nós, no fundo, a entidade empregadora da pessoa em concreto, do recurso humano em concreto, eu pergunto se é ou não justo permitir que a pessoa desempenhe outra função dentro da mesma esfera, a esfera pública, mantendo o seu nível de rendimento. Porque se o não fizermos, o que nós estamos a fazer é limitar as escolhas, não valorizando o desempenho. Aproveito já agora para lhe dizer, Sr. Deputado, que nós também vamos começar a implementar na administração prémios de desempenho para precisamente poder valorizar aqueles que são os resultados obtidos. É isso que está nesta reforma. O Sr. Deputado diz-me assim, e muitas pessoas o disseram com intuitos meramente demagógicos, peço muita desculpa, mas é exatamente assim, é preciso ter a coragem de o dizer. Mas 15 mil euros é muito dinheiro. Claro que é muito dinheiro, mas não fui eu que defini o ordenado da pessoa em concreto dentro da esfera pública. Os senhores deputados têm o poder legislativo. Os senhores deputados podem indagar dos salários em todo o perímetro da administração. Os senhores deputados podem, no caso concreto até do Banco de Portugal, revisitar, podem concluir, o Parlamento pode concluir, que a exceção que está aberta hoje para áreas de atividade concorrenciais para entidades reguladoras se justifica que possa ser alterado, se justifica que possa ter outro mecanismo. Senhor deputado, estão na liberdade de o fazer. Agora, confrontados que estamos com uma circunstância que herdámos, mais uma, que o país herda precisamente pela sucessão normal dos governos. Confrontados com a necessidade de escolher as pessoas mais aptas a preencher os objetivos, que são objetivos muito, muito exigentes, Mal seria que nós não tivéssemos esta possibilidade, repito, dentro da esfera pública. E foi isso que aconteceu. Aliás, no caso concreto, não é da alteração legislativa, porque essa é geral e abstrata. No caso concreto da pessoa em causa, a ideia do Governo até era que fosse o serviço de origem a pagar o vencimento. Ele não era necessário ser substituído e, portanto, não ia ser contratada nenhuma pessoa para o seu lugar. E, portanto, até, olhe, do ponto de vista do Governo, até ficava de borla, porque nós não íamos acrescentar nenhum custo à administração pública. Portanto, Sr. Deputado, eu estou-lhe a responder ao caso concreto. Sr. Deputado, a minha filosofia e do Governo é termos uma administração pública competitiva, uma administração pública que recruta os melhores, que dá vencimentos e carreiras atrativos, e é por isso que nós estamos a valorizar as carreiras da administração pública, e é por isso que nós queremos também, que os funcionários públicos possam ter o retorno do resultado que obtêm na sua missão. Senhor Deputado, nós estamos a valorizar as carreiras na administração pública. Nós não estamos a intervir no vencimento destas pessoas em concreto. O Senhor Deputado quer insistir, porque eu sei que é demagógico e é populista dizer isto ao país. Ó Senhor Deputado, eu sei, sabe, se tivesse a sua forma de atuar, eu também lhe dizia que o Senhor Deputado gasta milhões de euros por ano ao erário público para a sua atividade política, mas eu não faço isso, sabe porquê?
Parar o tempo, faz favor.
Eu não faço isso porque essa é uma das formas que garante a possibilidade da independência da ação política, que garante a possibilidade da igualdade de tratamento dos agentes políticos, nomeadamente aqueles que têm a representação parlamentar, como é o seu caso. Portanto, Senhor Deputado, esta é a nossa filosofia. E vou-lhe dizer uma coisa, até para responder a uma questão que também me foi colocada. É verdade que a pressão pública, a onda noticiosa que se gerou, acabou por desmotivar essa pessoa em concreto. Eu devo dizer-lhe, lamento, porque naquilo que dependia de mim, eu estava aqui para assumir corajosamente o princípio que esteve subjacente ao regime legal que está aprovado. Não tenha dúvidas sobre isso. Sabe porquê? Porque nós só vencemos o populismo e a demagogia se tivermos coragem, se levarmos por diante aqueles que são os nossos propósitos, independentemente de estarmos de acordo sobre eles. E também vos vou dizer, quando ontem usei uma força de expressão que significava, como aliás se pode depreender de toda a frase que eu proferi, quando ontem disse que constituía uma situação equivalente a pagar para trabalhar, há alguém que se disponibiliza para vir trabalhar recebendo menos do que aquilo que receberia se não trabalhasse, Senhor Deputado, vir dizer que são 6 mil euros não é sério. O Senhor Deputado não é sério. O Senhor Deputado não é honesto intelectualmente. Não. Qualquer português em casa percebe o significado das palavras, porque ele se aplica quer a este vencimento, quer ao seu vencimento os tais hipotéticos 1.500 euros, quer a quem ganha 870 euros, que é o valor do salário mínimo nacional. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que têm mais baixos rendimentos. Não é isso que está em causa. O que está em causa é valorizar a atitude de uma pessoa que se disponibiliza para vir ganhar menos do que aquilo que ganharia se não fizesse nada, se não viesse trabalhar. Não perceber isto é não perceber nada, Sr. Deputado. Se os senhores querem para o futuro de Portugal, se os senhores querem para o fomento do investimento, se os senhores querem para a alavanca da economia, se os senhores querem para salvaguardar o Estado Social, se os senhores querem para a garantia de melhores retribuições, de pagamento de melhores pensões, a demagogia e o populismo, os senhores estão na rota da pobreza, senhores deputados. Os senhores estão na rota da pobreza. E a vossa rota da pobreza e a vossa rota